UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartorito, sigo com você até às 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. A aparência é algo que nunca esteve tanto em destaque assim, sendo ressaltada sempre como algo importante. Propaganda só trazem modelos, revistas só querem os belos e famosos, novelas que tentam retratar uma sociedade apenas com atores selecionados, além de empresas desenvolvendo produtos e serviços que prometem mudanças quase milagrosas para aí dar um upgrade na aparência, digamos assim. Há esse conjunto de fenômenos e cultura social que repetem sempre uma ideia sobre o que é ser belo, surgiu o termo ditadura da beleza. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu falo agora com a psicóloga e doutoranda em administração aqui da FACE, na UFMG, a Kátia Avelar. Boa tarde, Kátia.
Boa tarde, Felipe. Tudo bom?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Kátia, em primeiro lugar, você concorda com essa expressão ditadura da beleza?
Olha, Felipe, se você pegar o termo ditadura e pensar que é um regime que se impõe sem deixar opções, né, chega a ser um pouco exagerado, mas eu concordo que existe sim um bombardeio de imagens divulgadas pela comunicação de massa que pretende divulgar um padrão de beleza, um ideal de beleza sobre as pessoas. Talvez a palavra ditadura seja um pouco demais, mas existe sim, eu concordo que existe sim, uma quantidade massiva de imagens e de uma imagem idealizada de beleza, tentando colocar um padrão para as pessoas do que é ser belo.
Uhum. Kátia, você acha que a gente vive numa sociedade individualista e, em caso positivo, se isso teria uma relação com essa busca pela beleza?
Sim, na verdade, o que alguns autores chamam de sociedade de consumo é uma sociedade caracterizada principalmente pelo individualismo, né? E esse individualismo, o que ele provoca? Ele faz com que as pessoas queiram se destacar na multidão. E como que é? Buscando sempre a aceitação. E como que pode ser feito esse destaque no meio das pessoas? Pela busca do ideal de beleza, pela busca de um padrão de beleza que seja valorizado socialmente, né? E um padrão de beleza que favorece o consumo. Um padrão de beleza difícil de alcançar e que você consegue alcançá-lo se consumir produtos que te levem a esse padrão muitas vezes inalcançável.
Há alguns anos a marca Dove lançou a campanha pela Real Beleza. Qual a sua opinião sobre essas iniciativas?
As empresas parece que estão percebendo, né, que as pessoas estão criticando esse padrão. Muitas pessoas, desde o meio acadêmico, como pessoas com influência na mídia, vêm criticando esse padrão da beleza. A Dove, há uns anos atrás, realizou essa pesquisa que mostrou exatamente essa tendência, que as pessoas se sentem coagidas a seguirem um padrão, não se sentem à vontade. Nessa mesma pesquisa tem um dado interessante, que 75% das mulheres entrevistadas, que foram 3.300 no mundo, falaram que gostariam de ver outros tipos de beleza retratados nas propagandas, com idades diferentes, tipos de corpos diferentes, cor de pele diferente, e não esse padrão que o tempo todo aparece da mulher magra, alta, né, caucasiana, branca, muitas vezes loura, dos olhos azuis.
Uhum. Mas ainda assim existem empresas que oferecem produtos e serviços com promessas milagrosas, que perpetuam essa visão do belo na sociedade. Uhum. Isso deve ser visto como um perigo social?
Isso, na verdade, ele se torna perigo quando as pessoas passam a acreditar nessas promessas. Não existe produto milagroso. E outro, belo é algo que é socialmente construído. Não existe só um padrão de beleza. A beleza, ela está em várias formas, na própria forma como a pessoa lidar com a vida. O grande perigo desses produtos, aí tem o CONAR, inclusive, para o Conselho, né, de Propaganda, inclusive para regulamentar isso, é a promessa de resultados falsos e a pessoa acreditar que aquela modelo linda, maravilhosa, tem aqueles cabelos lindos porque eu uso o produto X, né? Aí que está o perigo, a pessoa ancorar a busca pela beleza num produto, não chegar ao efeito que ela imaginou que chegaria e ficar frustrada com isso.
Certo, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a psicóloga e doutoranda em administração, Kátia Velar. Kátia, na sua pós-graduação você aborda a questão entre personalidades e propensão a cirurgias plásticas estéticas. Que relação você encontrou?
A verdade, Felipe, como eu percebi que várias pessoas, né, pessoas do meu contato próximo, tinham pessoas que estavam muito satisfeitas com a aparência, tinham pessoas que mesmo com uma boa aparência procuravam cirurgia, eu quis saber, uma vez que está todo mundo no mesmo meio social, o que que levariam essas diferenças. Daí eu parti do pressuposto que seria algo intrínseco, de traços da personalidade da pessoa. E realmente se comprovou isso. Na minha pesquisa eu percebi que os traços da personalidade eles são responsáveis por 37%, quase 40% da variação desse comportamento, ou seja, que os traços poderiam predizer em 40% se a pessoa queria ou não fazer uma cirurgia plástica estética. Os principais achados do estudo mostram, por exemplo, que a autoestima é um fator preponderante no caso para aumentar ou diminuir a preocupação que uma pessoa tem sobre a aparência. E essa sim, essa preocupação com a aparência tem uma relação forte com a propensão a escolher um procedimento cirúrgico com a finalidade estética. Uma outra coisa, então, a autoestima apareceu como um traço muito importante, quer dizer, as pessoas com uma autoestima alta, uma boa aceitação de si, que estão seguras de si, elas geralmente preocupam menos com a aparência e preocupando menos com a aparência, elas não procuram um procedimento procedimento cosmético com a finalidade estética. Bom, uma outra coisa interessante é que eu descobri no estudo que a autoestima ela é abalada, por exemplo, pelo materialismo. Então, pessoas materialistas, elas tendem a ter uma autoestima maior autoestima. Parece que é um mecanismo compensatório que a pessoa às vezes compra para melhorar a autoestima, correto? Parece uma relação de compensação. E tudo isso vai influenciar no final na propensão à cirurgia plástica estética. Então, qual que seria o segredo para você não precisar, né, fazer uma cirurgia ou não ter esse interesse? Manter sua autoestima elevada. É, e como é que você pode fazer isso? Não só via estética, realização pessoal, realização profissional, interação social, tudo isso são meios que fazem a sua autoestima ficar elevada, você se sentir mais segura e aceitar-se a si própria, né, se sentir bem consigo, e aí essa preocupação com a aparência tende a ser minimizada.
E em que caso uma cirurgia estética é indicada ou recomendada? O que uma pessoa deve saber e fazer antes de se decidir a se submeter a esse tipo de procedimento?
Bom, a primeira coisa, com certeza, é orientação médica. Procurar um bom profissional, um profissional competente, responsável, que possa indicar realmente para essa pessoa se o caso dela é de divã ou de mesa de cirurgia. Tá? Alguns antigamente, uns 40 anos atrás, era usual, antes de você se submeter a um processo cirúrgico estético, de você ir a um psicólogo, conversar com um psicólogo, um psiquiatra, o próprio médico indicava. Hoje em dia isso não existe mais. Tá? Com o avanço da indústria da beleza, os profissionais hoje não fazem isso. Mas por que a medicina utilizava isso antigamente? Os próprios médicos percebiam que muitas vezes o caso não era de cirurgia estética, era um caso de um psiquiatra, um psicoterapeuta, uma terapia, que a pessoa estava compensando, achando que uma cirurgia plástica estética iria resolver o problema. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que procurar um profissional responsável que vai falar se aquele caso realmente é de cirurgia ou não. E o segundo lado é realmente fazer uma reflexão, uma análise, se aquele momento que a pessoa está passando, se existe aquela necessidade, se não é uma coisa momentânea, se não é uma tristeza passageira, às vezes algum período da vida mais difícil, que a pessoa está usando uma cirurgia como compensação. Feito isso, a pessoa ainda quer fazer? Ótimo. Direito da pessoa, né? A cirurgia plástica, na definição dela, a cirurgia plástica estética, é aquela que busca, sim, aumentar a autoestima, melhorar a autoestima do paciente. Então, tomado esses cuidados, né? A pessoa não se arrepender depois, a pessoa pode fazer, consciente da sua escolha, que não é um mecanismo compensatório, na mão de um profissional gabaritado, seria indicado ela poderia seguir a indicação de cirurgia.
Certo, Kátia, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativo, uma boa tarde.
Felipe, eu que agradeço a oportunidade, boa tarde.
Valeu. Bom, eu conversei com a psicóloga e doutoranda em administração, a Kátia Velar. A dissertação da Kátia Velar pode ser encontrada no acervo online da biblioteca da UFMG. Basta acessar bibliotecadigital.ufmg.br, bibliotecadigital.ufmg.br e pesquisar com as palavras Kátia Avelar e Estética. O título completo da dissertação é Personalidade e Propensão à Cirurgia Plástica Estética. Personalidade e propensão à cirurgia plástica estética.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.